Olá, muito bom dia. Está começando Serra de Negócios deste domingo. Destaque de hoje, CEO da Marco Polo, Francisco Gomes Neto, projeta 2018. A transferência de funcionários da Unidade Planalto para a Neobus em Anahec e o novo prédio onde ficava o pavilhão incendiado em setembro. Destaque também para a história de uma rede de varejo caxiense de moda que completa 40 anos. E ainda, intoxicações de agricultores. Em Caxias, uma pesquisa aponta que cerca de 90% dos produtores utilizam algum tipo de agrotóxico e mais da metade afirma não ter recebido orientações. Na linha conosco, no Serra de Negócios de hoje, temos Francisco Gomes Neto, CEO da Marco Polo, para a gente fazer um balanço deste ano para a empresa, né? Depois de anos de crise, a gente tem aí uma melhora do cenário, principalmente do setor automotivo, né? Aqui na indústria da região da Serra, e também para a gente projetar o que vem pela frente. Obrigada por nos atender, um bom dia.
Um bom dia, uma boa tarde para vocês. É um prazer aí estar falando para vocês e estou aqui à disposição.
Estamos em dezembro, vocês já têm aí um balanço assim, de como foi o ano. A gente sabe que é uma companhia, né, de capital aberto e que vocês têm os balanços trimestrais, mas assim, o que a gente pode já adiantar?
Bom, esse ano aqui teve um começo difícil. O primeiro trimestre foi muito difícil, com nível baixo de pedidos. Teve uma pequena recuperação no segundo trimestre, em relação ao primeiro. Aí no terceiro trimestre a gente teve uma arrancada ainda melhor e infelizmente tivemos um incêndio em setembro que atrapalhou um pouco a nossa vida, né? Então o mês de setembro e o mês de outubro foram meses muito difíceis, com muito trabalho adicional para recuperar as peças plásticas, porque nós perdemos a fábrica de plástico, mas conseguimos, depois de 5 semanas, recuperar a produção. E novembro já foi um mês melhor e também esperamos um bom mês de dezembro. E vamos fechar o ano pior do que esperávamos, mas mais por causa do incêndio do que pelo mercado propriamente dito.
Qual foi o tamanho do impacto do incêndio? Até se chegou a falar que o ano de 2017, em função deste sinistro, para a Marco Polo teria 11 meses, porque vocês tiveram que ficar praticamente um mês inteiro um pouco mais parados. Vocês têm aí um percentual de quanto isso impactou nas finanças?
A gente ainda não tem a projeção final do ano, né? Ainda vai depender aí do... O novembro nós estamos fechando ainda falta o mês de dezembro, mas nós perdemos, para você ter uma ideia, nós perdemos 40% da produção do mês de setembro e perdemos outros quase 20% em outubro, né? Então, isso traz um impacto importante aí na receita e na lucratividade também. A gente vai ter esse número mais correto depois que fechar o ano.
E a normalização foi em novembro ou é agora em dezembro mesmo?
Não, na verdade, assim, a gente vinha produzindo 17 ônibus por dia em Anahec. Eu vou falar Anahec porque foi a mais afetada, né? E nós conseguimos, depois de 5 semanas, após o incêndio, voltar às 17 unidades por dia. Só que nessas 5 semanas a gente produziu menos, né? Então, essa diferença nós estamos agora compensamos no mês de novembro. Então, no mês de novembro, a gente já vem aí com uma produção igual ou maior ao que era antes, mas estamos agora completando as entregas aí que a gente deixou de fazer nos meses de setembro e outubro.
Por conta do incêndio, vocês também anteciparam as férias coletivas. Nos últimos anos, por conta da crise, as férias muitas vezes elas ou ocorriam no período de recesso, ou então em janeiro, até mesmo no período de carnaval. Como é que vocês estão projetando este final de ano e início do ano que vem para os funcionários?
Bom, no caso da planta maior de Anahec, a gente... não vai ter férias coletivas de toda a equipe, vai ter alguns casos pontuais, porque nós precisamos do pessoal para produzir e nós estamos ajustando as entregas, né, que não foram feitas nos meses de setembro e outubro, e também temos uma carteira boa para o começo do ano, coisa que a gente não viu em 2016 e não viu em 2017. Então a Anahec vai rodar sem férias coletivas, Onde nós vamos sim ter férias coletivas é para os funcionários da Volare, na fábrica da Planalto. Eles vão parar do dia 2 ao dia 21, é cerca de 300 funcionários, e são mais ou menos, são 20 dias de férias, e outros colaboradores talvez tenham algumas férias seletivas em períodos diferentes. Mas o mais importante é o Volare Planalto, que para do dia 2 ao dia 21. A ANAHEC segue direto, sem férias coletivas, e a Neobus também, a gente deve ter algumas férias coletivas no início do ano, principalmente talvez no mês de fevereiro, por baixa de pedidos.
E no caso específico da Volare, tem relação também com a transferência? Vocês estão desativando a fábrica da Marco Polo no bairro Planalto e transferindo para a Neobus. Há informações que até o setor de engenharia já está se deslocando, fazendo essa transferência agora neste final de ano. Então, o que falta para vocês concluírem esse processo?
Ah, muito obrigado. E é verdade, essas férias coletivas também não é o problema de pedido, né? Eu acho que o Volare esse ano teve uma performance boa em relação ao ano passado, e a previsão para o ano que vem também é boa. É que nós estamos transferindo a produção dos ônibus Volare da fábrica da Planalto para a fábrica da Neobus, e esperamos que isso aconteça aí grande parte desse trabalho no início do ano. Então, essa é uma das razões dessas férias coletivas.
E eu queria perguntar, porque para Caxias do Sul, essa mudança estratégica da Marco Polo é algo que impacta muito, porque o bairro Planalto cresceu muito em função justamente da fábrica da Marco Polo, que é uma fábrica bastante antiga. O que vocês acreditam que vai ocorrer naquele bairro? Porque a gente sabe que muitos dos funcionários vão permanecer morando nesta região da cidade, vão utilizar transporte, mas é claro que alguns negócios, como restaurantes, alguns negócios muito próximos ali, terão algum tipo de impacto. Como é que vocês veem isso?
Olha, eu acho que isso é uma evolução normal das cidades, né? As cidades, no passado, elas nasceram em volta de fábricas, né? Principalmente as cidades industriais, como Caxias, mas ao longo do tempo as casas rodearam as fábricas, e aí você não consegue ampliar as fábricas ou mesmo modernizar por conta dessa estrutura externa. E aí a solução natural é as fábricas se mudarem para locais mais adequados para a fabricação, e nesses lugares as fábricas antigas nascem comércios, nascem supermercados, nascem shopping centers, nascem edifícios, etc. Eu acho que essa é a tendência natural ali daquela área da fábrica da Planalto, que está completamente rodeada de casas. Nós não temos espaço e nós precisamos de espaço, precisamos modernizar as linhas, enquanto que na fábrica da Neobus é uma fábrica mais nova, mais moderna, rodeada de verde. Então, em termos de força de trabalho, nós não estamos fechando a fábrica da Planalto, simplesmente estamos transferindo a produção de uma fábrica mais antiga num local já inadequado para uma área industrial, para um local relativamente perto, estamos falando de 20 minutos, nem 30 minutos, um local mais moderno e mais adequado para uma instalação industrial desse porte.
E o que vai ser produzido na fábrica da Planalto ainda?
A fábrica da Planalto ela vai ficar mais um tempo com as fabricações, que a gente chama, que são aquelas peças metálicas que a gente utiliza nos ônibus, né? Até que a gente construa um novo prédio onde estava a antiga fábrica de plásticos que queimou. A fábrica de plásticos ela vai ser transferida para um prédio também no campus da Neobus. E a gente deve ter essa transferência concluída aí durante 2018. E no lugar onde era plástico, nós vamos construir uma fábrica onde vamos instalar as fabricações. Então, nós vamos concentrar ali todas as fabricações que hoje estão, parte na fábrica da Planalto, parte na própria fábrica da ANAHEC, em diferentes prédios, e até uma parte na fábrica da Neobus. Então, com isso, a gente otimiza a fábrica de plásticos, uma fábrica para atendendo todo mundo em Caxias, otimiza a fábrica de fabricações com uma fábrica moderna atendendo todas as fábricas de Caxias do Sul.
E essa mudança, essa opção de levar a plásticos para a Neobus, tem relação também com o próprio incêndio, de ficar mais isolado, já que tem esse material inflamável?
Não, é, primeiro que o prédio lá onde nós vamos instalar isso é um prédio de 14 mil metros quadrados, uma área muito similar à anterior. É um prédio moderno, bem construído e com a área que nós precisamos. Então, nosso pessoal está trabalhando muito forte em desenhar layouts que vão trazer mais segurança, adequado às normas, mais produtividade. Então, nós vamos ter uma fábrica de plásticos nova e mais moderna lá no campus da Neobus. E vamos fazer a mesma coisa com a área de fabricações nesse novo prédio que vai ser construído um ano que vem em Anarec. Então, a Planalto, para concluir a resposta, ela deve ficar com a área de fabricações do ano de 2018. E durante 2019, esta área também deve mudar lá para a Anarec, e aí o prédio da Planalto fica totalmente desocupado. A parte administrativa já mudou, já está incorporada, a parte administrativa do Volare já está no prédio novo lá de Anarec.
E a gente também, que passa pela Marco Polo de Anarec e olha a parte de plásticos que pegou fogo, percebe que vocês já estão trabalhando ali, até metade desse pavilhão vocês já removeram. Como é que está esse processo desse esqueleto que sobrou?
Não, está indo muito bem, como você falou aí, você está bem informada, né? 40%, 50% dos destroços lá, digamos assim, já foram removidos. A gente espera concluir essa remoção até meados de fevereiro e dali para frente estamos liberados já para trabalhar no projeto e na construção do prédio novo.
Muito obrigada, Francisco Gomes Neto, CEO da Marco Polo. Um bom domingo, um bom dia para o senhor.
Colônia de Negócios.
Falta de conhecimento dos agricultores é o principal motivo de intoxicações com agrotóxicos, aponta a pesquisa. Diego Mandarino traz mais detalhes.
Um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Serra Gaúcha, feito em Caxias do Sul e em outros 22 municípios da região, apontou que a falta de informação dos agricultores é o principal motivo para as intoxicações decorrentes do uso de agrotóxicos. Conforme a coordenadora do Sereste Serra, Nicieles Guissardi, as situações encontradas durante a pesquisa vão desde o local de armazenamento do produto até a falta de uso de equipamento de proteção durante o preparo e o contato com o agrotóxico durante a aplicação na lavoura. Segundo Nicieli, muitas vezes o agricultor mantém os agrotóxicos dentro de casa por medo de que o produto possa ser roubado, o que também expõe familiares ao risco de intoxicação.
Alguns casos que a gente viu até que o produto era guardado dentro do quarto do agricultor. Uhum. Esses produtos, eles são voláteis, eles acabam, digamos, eliminando uma névoa que a gente não enxerga, mas que quem está ao redor acaba aspirando, né, e através disso pode ser intoxicado. Então, o ideal é que o produto químico seja guardado num espaço específico para isso, distante da casa do agricultor.
Em Caxias, a pesquisa feita com 482 produtores apontou que cerca de 90% dos agricultores utilizam algum tipo de agrotóxico e desses, 57% afirmaram não ter recebido orientações sobre o preparo e aplicação dos produtos. A pesquisa também apontou que 38% apresentaram sintomas que aparecem ou pioram após o contato com os produtos, como tosse, diarreia, náuseas, irritação nos olhos e tontura. Nicieli ressalta que outro cuidado importante é não lavar as roupas utilizadas na aplicação dos agrotóxicos junto com as demais e também utilizar proteção ao lavar essas roupas. No ano que vem, o Sereste Serra prevê uma roda de palestras com agricultores no interior de Caxias para apresentar os principais problemas identificados na pesquisa e orientar sobre as medidas preventivas.
Perfil empresarial.
Hoje recebemos no estúdio da Rádio Gaúcha Serra a Parvati Posser. Ela é da Polimodas, que é uma marca de Caxias que está completando 40 anos. Vamos conhecer um pouquinho dessa história. Muito bom dia, Parvati.
Bom dia.
Você trabalha com a mãe desde pequena. Conta pra gente como é que é o negócio da família.
Isso, a Polimodas é uma empresa familiar, então, que começou de uma malharia. Dessa malharia se transformou no varejo, né? E sim, eu vou fazer 40 anos daqui a pouco e eu me criei dentro da loja, né?
Sim. Então, na verdade, a loja foi inaugurada no mesmo ano que tu nascestes.
Não. Eu não tenho 40, eu vou fazer.
Ah, então foi um ano depois.
Isso. Na verdade, assim, era uma malharia e a loja começou em 81, 82. Daí eu já era nascida, assim, na parte da loja, sim.
E como é que foi o nascimento, né, da marca, a transformação, né, de uma pequena indústria familiar para o varejo?
Bom, essa malharia não era da família, entrou numa negociação, então, em 77. E daí essa malharia não estava dando certo e daí surgiu essa ideia de colocar essas peças da malharia no varejo para ser vendidas, né? E daí, com essas peças, foi acrescentado outros produtos e daí começou a loja. Foi assim que começou a Poli.
E onde inaugurou a primeira loja? Em que local?
Aonde ela está hoje. É lá na Júlio, em São Pelegrino. Há 40 anos a gente está no mesmo ponto em Caxias.
E depois vocês também tiveram expansões, abriram no shopping em Iguatemi. Como é que está o tamanho hoje da Poli Modas?
Bom, hoje nós temos 4 lojas em Caxias físicas, né? Que então é lá na Júlia, em São Pelegrino, onde a gente está hoje. Depois a nossa segunda loja foi no Iguatemi, em 96. A gente abriu junto com o shopping. Depois a gente abriu em 2002 no centro. Hoje a loja do centro fica no Caxias Plaza. E ano passado, a gente abriu na 13 de maio, bem em frente ao McDonald's, a nossa 4ª loja. E vai fazer 4 anos agora em março, então foi em 94, a gente abriu o e-commerce da loja. Então hoje a gente está com essas 4 lojas físicas e o e-commerce.
E quantas pessoas trabalham?
Nós somos em 34 com a direção.
E agora vocês estão completando 40 anos. Como é que é relembrar as mudanças? Porque a gente tem essa expansão, né, no número de lojas, mas é difícil a gente ter empresas que chegam a esta data tão importante, né? 4 décadas. Qual é o segredo para a expansão, o segredo para fortalecer uma marca local, enquanto a gente tem aí milhares de marcas de fora?
Eu acho, primeiro, o mérito, com certeza, é da Idalice e da Diva, que são as sócias desde que a loja começou. Eu acho que elas são mulheres, assim, de muita garra, de querer fazer acontecer. Elas não se acomodam. E também, elas sempre foram pessoas, assim, que se atualizaram, que se mantiveram atualizadas, que aceitaram os filhos, quando os filhos começaram a ter a idade de opinar dentro da marca, que eu também acho que, com certeza, traz benefícios, jovializa a marca, mantém a marca moderna, né? Então, acho que elas tiveram essa visão de aceitar essas propostas novas que vieram, mas elas sempre foram mulheres à frente, querendo fazer acontecer. Então, elas não se acomodavam, elas sempre buscavam alguma coisa nova. Primeiro era Poli Magazine, o nome da empresa. Então, era uma empresa que trabalhava com cama, mesa, banho, feminino, masculino, infantil. Depois entrou a ideia das magazines diminuírem, né? E ficar mais uma empresa mais focada. Que foi
quando
a gente...
Ela era polivalente. Tem alguma relação com o nome? De onde surgiu o Poli Modas?
O Poli é a junção de 2 sobrenomes. É a junção de Posser, que é o nosso sobrenome, com o sobrenome da Idalice de solteira, que era Leidens. Então ficou Poli.
Bom, no início também era polivalente, né? Vendia de tudo. E depois, aos poucos, vocês foram focando. Então.
Isso. Na década de 90, começou essa tendência das empresas se focarem. E elas já estavam ligadas nisso, sabe? Sempre fazendo essas mudanças necessárias. O nosso próprio e-commerce, a gente está na vanguarda do e-commerce das lojas de Caxias de varejo. Ainda são poucas lojas de Caxias que têm e-commerce, né? E o nosso já está fazendo 4 anos. Porque elas estavam ali, não, a gente tem que ter, isso vai ser tendência lá para frente, nós temos que ter, sempre batendo nessa tecla de querer inovar.
E vocês também inovaram já lá, quando perceberam que a malha, ela é muito sazonal, o inverno também não garante, né, o sustento de todo ano. Também imagino que há mais de 40 anos a malha era bem diferente da malha que a gente conhece hoje, né? Agora a gente está entrando no verão, né, nessa estação. Como é que vocês trabalham para essa estação, expectativa de vendas? Qual é o forte da Poli Modas nos negócios?
Bom, a gente trabalha com moda feminina, né? A gente não trabalha aquela moda academia, a gente trabalha aquela moda do dia a dia, que a mulher usa para trabalhar, que ela usa para ir numa festa, num casamento. Então, a gente trabalha com essa moda casual chique, tá? A gente vende, sim, jeans, rasteirinha também, mas com essa proposta um pouquinho mais arrumada, não é aquela coisa havaianas, esse processo a gente não trabalha. Então, a gente, no verão, é muito forte a parte de vestidos, de eventos. Todo mundo tem um monte de evento para ir e a gente trabalha muito forte isso. E sim, existe uma expectativa muito... Já aconteceu um novembro muito bom. Eu digo que apesar do clima nosso não estar favorável para o verão, né? Nós já tivemos um novembro muito bom e a gente acredita sim. Já estamos, né, em dezembro, já começamos o dezembro bem bom, o tempo ajudando. E eu acho que a gente acredita, assim, a gente busca um dezembro...
E essa previsão de dezembro seco e também assim, a melhora da confiança na economia, vocês acreditam que as vendas de Natal podem superar expectativas?
Sim, acho que a gente vem de 3 Natais mais difíceis e acho que o pessoal está louco para querer dar um presente a mais, vestir uma roupa nova e com o dinheiro circulando um pouco mais, isso motiva todo mundo, né?
E vocês percebem um aumento desse ticket médio? Do gasto do consumidor?
Sim, nós tivemos... A gente tem tudo que é dado que tu imaginar na empresa. A gente trabalha muito forte em cima de dados reais. A gente faz o levantamento de itens por nota. Tudo que tu imaginar de dados, a gente trabalha na empresa. E um desses dados que a gente notou que caiu bastante, bastante, foi itens por nota nesse último ano que passou. E em novembro, a gente tem meta em cima de itens por notas, tá? E em novembro a gente já teve... Praticamente todo mundo atingiu a meta. Então, a gente vê que está um crescimento onde a pessoa não está comprando só mais aquela peça estritamente necessária e está se permitindo gastar um pouco mais, né?
E mais ou menos que valor que vocês percebem que a pessoa gasta em média e agora está gastando? Só para ter uma ideia assim, desse crescimento, desse potencial. Porque a gente tinha sempre assim, né, nos últimos anos, assim, no máximo R$100. Vocês percebem que talvez esse ticket não seja para as lojas em geral, né?
Isso.
Mas daqui a pouco vocês têm um ticket mais alto e vocês percebem, então, quanto percentual de aumento, assim, para ter uma ideia?
O ticket também é um pouco sazonal, porque no inverno nós temos um ticket mais alto, porque os valores, a mercadoria de inverno é mais cara do que a mercadoria de verão. Isso faz uma mudança do ticket médio. Mas, e também nós trabalhamos com ticket médio um pouco mais alto, né? A gente normalmente trabalha mais aquela cliente fidelizada, a cliente vai comprar um vestido um pouco melhor, mas a gente nota uma diferença, assim, de 30% de crescimento no ticket médio já em novembro.
Nesse ano. Que boa notícia. E com este cenário, nós estamos já entrando em 2018, também é um ano de comemoração. O que a Polimodas está agora projetando? Tem mais lojas vindo por aí? Vocês já entraram no e-commerce. Quais são as inovações, as novidades? Como é que a gente chega em 2018, Parvati?
Bom, no ano que passou, a gente formatou muito as lojas que a gente já tem. Então, a gente fez toda a inauguração da loja da 13. A gente padronizou a loja de São Pelegrino, toda a parte estética da empresa. A gente trocou a loja do Iguatemi de lugar. Também padronizamos a parte estética da loja do Iguatemi. Agora, nós temos a loja do centro para fazer essa padronização. E nós estamos estudando duas propostas nesse ano dentro do nosso planejamento. Nós temos uma marca que eu ainda não posso divulgar qual é, que está nos tateando para ver se a gente abre uma franquia dessa marca, para a gente abrir, então, franquia, né? Expansão na parte de franquias. E a gente também está estudando uma cidade vizinha para abrir uma nova Polimodas.
Ah, vai ser a primeira expansão para fora de Caxias.
Isso, então a gente está entre... uma situação, outra, estamos estudando financeiramente qual das duas vai ser válido para nós.
Tá bem, muito obrigada para Parvati Poster da Polimodas. Um bom dia e um bom domingo.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Oportunidades.
E agora vamos com a Ângela Salvalágio, que traz as vagas do Cine e também da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias. Ângela.
As vagas do Cine de Bento Gonçalves nesta semana são para motorista carreteiro com 8 oportunidades, vendedor pracista com 6, alimentador de linha de produção com 5 vagas, além de oportunidades para auxiliar administrativo, agente de inspeção de qualidade e soldador. No Cine de Garibaldi, há vagas para projetista, oportunidade para a área de recursos humanos, fiscalização, contabilidade e auxiliar de escritório. Além das vagas do Cine, a SIC também oferece oportunidades de emprego. São 19 vagas para a área comercial, 5 para a área administrativa e 13 para cargos como programador de PCP e analista financeiro.
O mercado de trabalho do Serra de Negócios é para a SEG, Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho. acompanhe a programação da Rádio Gaúcha Serra e tudo que vai ao ar pelo Twitter, @gaúchaserra. Você recupera também as informações no facebook.com/gaúchaserra ou pelo Twitter e Facebook Babiana Munhol. O Serra de Negócios tem na técnica Nathaniel Vieira, Cristiano Lemos e Thiago Pacheco. Ficamos por aqui, um bom domingo a todos e até a próxima semana. Tchau!